isso aí, galera. Começando aqui mais um Retranco Podcast. Aqui é o Renanzinho, eu tô com...
Fala, galera. Aqui é o Ney. Bora falar de NBA aí, que já tá voltando, hein? Nem acabou direito, nem tivemos essa sensação de férias e já estamos de volta.
Isso aí. Vamos falar de NBA nessa nova temporada. E aqui com a gente, como sempre, fala aí, Dene.
Fala, Ney. Fala, Benja. É, bem quando o Ney falou, né? Esse ano foi rápido, parece. A gente nem... deu tempo de ficar com aquela saudade da NBA. Lógico que a gente já tá um pouquinho, mas bora aí dar uma destrinchada na temporada 2021.
Teve uma parada, não sei se vocês viram, que é a temporada com menor tempo entre um jogo de um time pra começar o jogo na próxima temporada, que é os Lakers, né? Eles foram, jogou as finals, né? E vai ser o primeiro jogo, né, da temporada. Então, tipo, acho que são 70 dias, algo assim. Tipo, nunca chegou nem perto desse número, sabe? Tipo, por causa da pandemia, lógico, mas sim, é interessante sim. Você pensar, né?
Legal. É, normalmente acho que as finais são em junho, né? E aí a temporada começa no final de outubro. Então a gente tem aí, ó, julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses entre o final da temporada e o começo da outra.
Isso aí, daria uns 120 dias normalmente, né?
É. É isso aí, galera. Então a gente vai falar aí do draft, falar das transferências que tiveram aí. Tudo aí que engloba essa nova temporada. Bora pro cast.
Bora!
Olha o que ele fez! EA Sports. It's in the game.
Joga pro alto e reza!
Então, é isso aí, galera. Primeiro a gente puxar um pouco aqui os times, né? Falar um pouquinho de cada time aí. Fazer um geral aí de como que vai estar pra essa temporada. Pra começar aí pelo Atlanta Hawks aí. E o que esperar desse time aí? Você viu o novato aí com o pivô? O que vocês acham desse time aí? Tem o Danilo Gallinari também. O que vocês acham que pode vir esse time aí pra essa temporada?
É, o Atlanta Hawks vai vir bem forte pra esse ano, viu? Eles foram a segunda pior campanha no leste ano passado. Mas eles têm um elenco jovem ali de muito potencial. O Trae Young é um monstro. Ano passado eles já trouxeram o Clint Capela. Cam Reddish já fechou a temporada jogando num nível muito melhor do que ele começou. Então a tendência é que ele cresça mais ainda. Trouxeram o Bogdanovic do Sacramento Kings, que é um puta jogador que estava precisando de mais tempo de quadra. Trouxeram o Danilo Gallinari. Trouxeram o Rajon Rondo para ser a backup ali do Trae Young. Então eu acho que eles trouxeram as peças que faltavam ali para deixar esse time forte o suficiente para brigar por uma vaguinha ali no...
O segundo time que a gente vai trazer aqui é o Boston, né? O Boston Celtics. É aí de Kemba Walker, Marcus Smart, Tatum. E para falar desse time aí também que veio forte, né? Fez uma temporada boa no ano passado, né?
Sim, o Celtics, se eu não me engano, ficou em terceiro na conferência. Acho que ficou Milwaukee, Toronto e Celtics, se eu não me engano foi isso, né? Uhum. E é um time que sempre vem forte. Assim, né? Pelo menos na minha opinião, não teve tantas movimentações. Eu vejo aqui o Tristan Thompson, que tava no Cleveland, né? Veio pra Boston. O Jason Tatum renovou o contrato megalomaníaco, acho que é 200 milhões que ele pode fazer. E o que você acha, Daniel?
É, eles tiveram, acho que a principal movimentação foi a saída do Gordon Hayward, né?
Verdade.
Pô, ele chegou no primeiro ano, se machucou, ele nunca se firmou no time, apesar de ser um grande jogador. Ele é um cara que eu achei que ele ia ficar, porque ele foi treinado pelo Brad Stevens na universidade, foi um pedido dele pra ir pro Boston, e acabou que ele ficou lá, não sei se 2 ou 3 anos, não rendeu, e acabou indo pro Charlotte, né? Mas o Boston, ele tem um time bom, vai de Kemba Walker, trouxe o Jeff Teague pra ser o reserva agora, Marcus Smart, Jaylen Brown, Jason Tatum, pra mim é um time bem forte, mas eu não sei se eles já têm aquele algo a mais pra buscar um título, sabe? Ano passado a gente viu eles caindo pro Miami, e eles vão praticamente com o mesmo time, sem o Gordon Hayward pro ano que vem.
Também acho que assim, ele vai ficar ali no meio de tabela, ali de terceiro, a quinto, mais ou menos ali.
É um time de playoff, mas eu não apostaria para as finais, não. Nem final de conferência, eu acho.
Boa, eu também.
Falar agora aqui do Brooklyn Nets. Esse time aí que vem bem falado aí, né? Com o Kyrie Irving, a volta aí do Durant, DeAndre Jordan. E que mais vocês têm para falar desse time? Vocês acham que chega no playoffs, né? Assim, com o Durant e Irving é o que se espera, né? O que vocês acham?
Cara, para mim, o Brooklyn... Sinceramente, ele já tinha conseguido os playoffs do ano passado, né? pra mim, o maior reforço da transferência da off-season é o retorno do Durant, né? Ele teve a lesão, ficou fora a temporada inteira. Até comentei, né, que o DeAndre Jordan, que é o pivôzão lá, ele assistiu um treino lá, o primeiro treino com a dupla jogando realmente ali. E ele falou, cara, eu vi o Kyrie Irving e o Durant jogando como Kyrie Irving e Durant. Tipo, o Kyrie Irving do Cleveland e o Durant, sei lá, de todos os times que ele passou. Tipo, falou que os caras estão em boa forma. Eu acho que isso já bota o Brooklyn, pra mim, como favorito ali, pra ficar entre o top 3 ali da conferência.
É, o Brooklyn é um time, com certeza, pra playoffs. Mas eu tenho minhas ressalvas, cara. Eu, ao contrário de todo mundo aí que tá colocando ele, talvez, já pra final de conferência, brigar por título, tem um pé atrás muito grande, principalmente em relação ao Kyrie Irving. A gente viu ele no Boston não render, ter problema de vestiário e o time jogar melhor sem ele. E aí ele chega no Brooklyn e, puta, cara, parecia que ele queria mostrar que ele era o cara, o dono do time, tanto que na primeira noite ele já larga 50 pontos, mas eu também acho que o time joga melhor quando ele sai do time, porque o Nets tem um elenco de apoio muito bom, né? Tem o Spencer Dinwiddie, que é muito bom, o Caris LeVert, tem o Joe Harris, que inclusive renovou o contrato, e puta, isso foi excelente pro Nets, que é um cara que mata a bola de três, defende. Eles agora trouxeram o Landry Shamet, que mata a bola de três, defende também, e a gente precisa ver como é que o Durant vai voltar, né? Acho que ninguém duvida que ele vai voltar num grande nível, mas eu acho que ele vai ter que dar uma adaptada no jogo dele ali. Provavelmente ser um jogador menos explosivo, que vai chutar mais bola. Talvez perca um pouco na defesa ali por causa da... Ele teve a lesão no tendão de Aquiles, né? Dificilmente o cara volta no mesmo nível que ele tinha, né? Inclusive foi a lesão do Klay Thompson agora. Mas eu acho que, assim, o time deles é forte. Ainda tem o DeAndre Jordan, o Jarrett Allen no garrafão. É um time pra playoff, pra melhorar a campanha deles. Mas eu só não sei se eles já estão prontos pro próximo passo, pra final de conferência, final da NBA.
Vamos então de Charlotte Hornets agora. Teve a chegada do número 3, o draft, o LaMelo Ball. Teve também a transferência do Gordon Hayward, que nem a gente tava falando aí. Já dá um up pra esse time aí, hein?
Pois é, eu gosto, cara, do LaMelo Ball. Ele é o... Eu acho que vai ser o melhor dos irmãos mesmo. E ao contrário do que ele disse, na verdade eu acho os meninos bons, cara. O problema é o pai deles que enche o saco, que fala que eles vão ser isso, ser aquilo, e aí essa pressão acaba jogando contra, né? Mas o LaMelo, ele é mais habilidoso do que o Lonzo, ele consegue criar o próprio arremesso dele, ele é um playmaker melhor. A vantagem do Lonzo é a defesa, o Lonzo defende melhor que o LaMelo, mas acho que aí ele pode evoluir também, que ele é bem, bem novo, né? Junto com eles tem o Devonte Graham, que jogou muito ano passado, o Terry Rozier, que foi contratado, Gordon Hayward, contratado ano passado, digo, o Gordon Hayward, que chegou agora, PJ Washington jogou bem, então assim, é um time que tá em desenvolvimento, não acho que pega playoff ainda.
Eu também acho que não.
Mas assim, o Jordan precisava fazer esse time ser atrativo. Então, assim, se o LaMelo jogar muito e o Gordon Hayward jogar muito, quem sabe ano que vem eles conseguem trazer uma terceira peça ali pra ajudar esse time a ir mais longe.
Você acha que o LaMelo tem chance de ganhar o Rookie do Ano?
Eu acho que tem. Eu acho que tem, principalmente porque ele vai jogar, né? Então ele vai ter minutos, ele vai
ser
pontuar,
titular, né?
Ele vai ser titular, ele vai ter minutos, ele vai pontuar, ele vai dar umas assistências, então dá pra esperar alguma coisa dele.
Isso aí, boa. O papai Jordan tá de olho, hein?
E só pra dar uma falar um pouquinho do draft, né, ele tava cotado assim o ano inteiro pra ficar ali em primeira, segunda escolha, só que acabou caindo pra terceira ali no final das contas, e aí o Hornets tinha a terceira escolha e pegou ele. A gente deve falar dos primeiros, né, o Anthony Edwards e o James Wiseman, ficou na frente dele, mas ele deu uma caidinha, ele tava cotado melhor assim pro draft esse ano.
Tá bom, né,
pô? Tá bom, terceiro colocado, tá bom. Não muda nada.
Aí vamos aí pra Chicago. Chicago teve também a escolha, né? Patrick Williams, também quarta escolha. Quem mais que tá lá hoje em dia? Zach LaVine.
O time pra mim é muito Walter fraco. Porter. Muito fraco. Tem o Cristiano Adam Feliz. Young.
Tem o Felicião da Massa.
Felicião da Massa, mas o time é bem de médio pra baixo, né?
É um time que ficou longe da briga pelos playoffs ano passado, não fez grandes movimentações esse ano. Inclusive a própria escolha do Patrick Williams, né? Que é um ala que jogou em Florida State ano passado, foi foi bem criticado pelos torcedores, os caras não estavam esperando ele sair numa quarta posição. E é isso, cara, eles vão tentar manter o time saudável esse ano, né? Porque o Wendell Carter Jr. machucou ano passado, o Lauri Markkanen machucou ano passado, o Otto Porter tem um puta contrato milionário e não joga porra nenhuma. Então eles querem que o Patrick Williams pelo menos tenda mais do que ele, para eles conseguirem dar área no cara, e aí sim pensar mais pra frente em reforçar o time. Precisa desenvolver o Kobe White, que é um armador muito bom também. Zach Lavine, cara, eu acho que ele já tá no limite dele, sabe? É um cara que eu não vejo mais da onde tirar. Ele é um cara que mete 20, 25 pontos ali, mas não me convence.
Sofrendo.
Não é franchise player, né?
Não é um franchise player, não é um cara que vai carregar esse time pra playoffs e grandes vitórias. Então eu acho que é um time que eu não acredito nem que vai pros playoffs.
Vamos agora de Cleveland Cavaliers também, em renovação aí, né?
Vamos passar.
Teve aí a chegada do Magui, tem André Drummond no time, Kevin Love, teve a escolha do draft também, o Isaac Okoro, né? Quinta escolha, se não me engano, é isso?
Foi, quinta escolha.
Quinta escolha. Foi. E assim, não vejo muito expectativa pra esse time, não.
É, eu acho que vai brigar ali no fundo da tabela. Eu tava vendo aqui, a gente tá com um site que ajuda a gente com o depth chart aqui, né? Com a escalação. E o Cleveland tem pouco jogador, pra falar a verdade, né? Tipo, relacionado no time. Tipo, dá até medo, né? Que tem bastante machucado. Não sei como é que vai rolar esse time, não. Acho que vai sofrer bastante essa temporada aí. Mesmo com o Rookie chegando agora, na quinta posição, o Okoro. Mas não sei, acho que não rola, não. Só tem o Kevin Love ali, mas também já tá indo pro fim de carreira ali, já na queda. Eu acho que não dá nada esse time, não.
É, o Cleveland é um time sem muita expectativa, né? Pra não dizer expectativa nenhuma. Eles, nos últimos anos, draftaram ali o Colin Sexton, o Darius Garland, mas eles ainda precisam desenvolver mais, melhorar, mostrar que vieram. Esse ano, a Isaac Okoro, tem o Kevin Love, que, puta, coitado, ele não tem mais onde tirar, né? Ele tá ali, eu não sei se é o último ou penúltimo ano de contrato dele com o Cleveland, mas a verdade é que os caras tá louco pra acabar esse contrato dele, liberar um espaço na folha salarial aí pra tentar começar a montar um time melhor. Levaram o André Drummond ano passado, que é um cara que tem estatísticas boas, né? Ele pontua, ele pega muito rebote e tal, mas não é um cara que defende tão bem. Também não sei qual que é a expectativa do Cleveland, se é manter ele lá também, se é tentar fazer uma troca depois por um time desesperado precisando de jogador, mas é um time que não deve ir pros playoffs também, não.
Agora a gente vai falar de um time aí que esse é cotado, hein? O Dallas aí, do Luka Doncic, que aí muitos falam que vai ser o novo cara da NBA, né? Pós LeBron James. Pozins aí, o que vocês têm mais pontuado desse time?
Cara, o Dallas, ele ficou aqui, ele passou na sétima posição da Conferência Oeste no ano passado, mas teve aquele playoffs, aquela, né, tanto o play-in que foi antes, né, e depois os playoffs, sensacional do Luka Doncic. E é o que você falou, o cara vem aí cotado para ser o dono da liga, né, daqui para frente. É, a gente espera muito da temporada regular dele para ver agora como é que ele atua realmente, não só nos jogos decisivos de playoffs, mas se ele eleva o nível na temporada regular também. E eu acho que é um time ali para brigar perto do topo da tabela ali da Conferência Oeste, cara.
É, o Luka Doncic, inclusive, já entra cotado na briga pelo MVP do ano que vem, né, cara?
Entra mesmo.
Ele jogou a segunda temporada dele só na última temporada, já teve quase uma média de triple-double. Então, assim, o pessoal tá projetando que ele vai ter um crescimento ainda maior essa temporada. Então, é assustador ver o que esse cara pode fazer. E ele é tão novo, cara, que se ele jogar essa próxima temporada inteira e for eleito MVP, ele vai ser o MVP mais novo da história da liga, porque ele ainda é mais novo do que o Derrick Rose quando ganhou ali.
É mesmo?
9, 11, não lembro.
Caraca,
de cabeça.
Isso é legal.
Então, assim, ele tem 21 anos, cara, ele vai fazer 22, ele é muito monstruoso, então...
Sim, ele jogou desde a adolescência lá na Europa, né?
Ele é profissional desde os 16 anos, ele ganhou tudo na Europa, MVP da liga... Como se fosse a Champions League do basquete deles lá, continental, Euroleague, isso. Ganhou título na Espanha, né? Ele jogava no Real Madrid. Então, assim, o cara é um monstro. Junto com ele, a gente tem o Porzingis, que é um cara que eu também tenho o pé atrás. Ele é muito grande, se machuca muito, mas a gente sabe que saudável ele
Joga muito,
ele, ele contribui. Trouxeram o Willie Cauley-Stein pra ajudar ali no garrafão. Tem o Tim Hardaway Jr. Trouxeram o Josh Richardson, né? Que tava no Philadelphia. Então, assim, é um time que deu uma reforçadinha, mas... Eu não sei, cara. Se você tirar o Luka desse time, puta, vira um time tão meia-boca, mas tão meia-boca... Que, assim, é um time pra mim que só chega nos playoffs claramente por causa do Luka. Então... Difícil exigir mais do que isso dele, né, cara? Com um elenco fraco em volta.
E aí vai do que eu falei, né? Como o time ele é mais mediano, só que ele é muito acima da média... Ele se destacou muito nos playoffs, que são jogos grandes, decisivos, que tá todo mundo de olho em cima dele. Mas na temporada regular, tem que mostrar a constância do cara, ele tem que levar os companheiros de time, né, pra que tenha mais vitórias. Então, eu acho que a gente vai poder avaliar bem como é que ele vai se comportar aí nessa temporada.
O time aí, pra falar, o time do Denver, né, cara? Chegou na final da conferência aí contra o Lakers, jogou muita bola, né, Jamal Murray, canadense, aí... Orgulho do Canadá, que mais?
Ah, ele é canadense? Não sabia que ele é canadense, cara.
É canadense, pô.
Bacana.
E o Jovic também, né? Esse time bem forte novamente, né, cara? Temporada que fizeram passada.
Manteve ali a galera, né? O Jamal Murray instruindo, né? Eu acho que a mesma coisa se enquadra pro Doncic que eu falei. Vamos ver como é que ele se comporta na temporada regular agora. Sem ter jogo tão estrela, assim, jogo importante. Mas o time é muito bom, né, cara? Michael Porter Jr., até o Paul Millsap, o Jokic, que não tem o que falar, que o cara é monstro. Então, tipo, eu acho que vem bem aqui, bem cotado também ali pra ficar entre os tops da conferência, o Denver.
É isso aí que o Ney falou, cara. O Jamal Murray, agora ele precisa ter uma temporada regular monstruosa, assim, explodir pra mostrar que ele é uma estrela mesmo. Igual ele jogou nos últimos playoffs. E, na verdade, o time, os reforços do time, a recuperação e a melhora de alguns jogadores, como o Michael Porter Jr., por exemplo, que foi um cara que foi draftado há 2 anos atrás, a primeira temporada estava machucado. Para quem não sabe, o Michael Porter Jr., ele era o melhor prospecto dos Estados Unidos, assim, no high school, assim, absurdamente. Ele era o cara para ser a primeira escolha no draft. E quando ele entra no college, ele se machuca logo de cara, perde a temporada toda... E lesões muito sérias, alguns acharam que o bicho nem voltava a jogar basquete, por isso que ele caiu, acho que ele foi draftado lá pela 13ª escolha, mais ou menos, há 2 anos atrás. Ficou machucado e, porra, a gente viu nos últimos playoffs o que esse moleque é bom. Ele é alto pra caramba, explosivo, arremessa, infiltra. Então ele é um cara que saudável, jogando a temporada toda ali, vai ajudar muito o Denver. Renovaram com o Paul Millsap. Bol também, né, que machucado, ele tava machucado, não, mas o Bol Bol, por mais que a gente dá risada, ele é bom jogador, cara, ele não é ruim não.
É que o nome que não ajuda, né?
O nome é engraçado,
cara,
né?
É gigantesco, velho.
Mas ele é um cara que, pô, com quase 2,20 m, a gente viu ele puxando contra-ataque, matando bola de 3, ele é muito freak, assim, ele é muito bizarro. Então é um time que, se jogar ali todo mundo, principalmente o Michael Porter Jr. e o Jamal Murray, eu acho que esse time vai pros playoffs de novo e vai mais forte ainda. Sem contar o Jokic, né, que eu nem comentei, porque acho que nem precisa.
Não precisa. Pra mim é top 3 pivôs da liga ali, não tem como. O cara é muito bom. Sim.
Vamos aí pra Detroit agora, Detroit de Derrick Rose, de Blake Griffin. Mas qual foi essa parada aí do LiAngelo? Ele vai mesmo pra lá?
Isso que eu ia falar, agora é o Detroit Pistons de LiAngelo Ball, cara.
LiAngelo Ball.
Pra alegria do papai Lavar. Detroit, cara, eles assinaram, sim, o LiAngelo vai jogar essa temporada pelos Pistons. Mas, putz, cara, não é um time que eu não vejo de onde eles têm coisa pra tirar. E Derrick Rose voltou a jogar legal, num nível bom, livre das lesões. Mas, claro, que a gente sabe que ele não é mais o mesmo. Eles draftaram Killian Hayes, que é um francês também, que já jogava profissionalmente na Europa, é um cara muito bom, é um cara que vai ajudar esse time, vai jogar, vai ter minutos. Blake Griffin já não é mais o mesmo, né? Já não tem aquela explosão que ele tinha na época de Clippers, mas uma coisa que me surpreendeu, ano passado eles trocaram o André Drummond, porque eles tinham o Christian Wood, que é um ala pivô muito explosivo, que espaça quadra, que eu achei que eles iam investir nele para montar o time agora. E aí ele acabou saindo, né? Depois a gente vai falar dele quando chegar no Houston Rockets. Trouxeram o Mason Plumlee, ou seja, não é um time que vai brigar por playoffs, não. Eu acho um time bem meia boca, na verdade.
Para mim é um time ali, fundo de tabela. Como já foi a temporada passada, acho que ficou ali, ficou na antepenúltima posição. Então... não mudou muita coisa. E o LiAngelo, eu não sei, Denis, só pra comentar, qual foi a pegada? Que ele saiu do college e já foi direto, sem draft? Como é que foi?
Cara, o LiAngelo, ele é o pior dos três irmãos, nem é tudo isso. Ele tava jogando na D-League, né, na Liga de Desenvolvimento. E ele teve... Vocês lembram da história lá que ele roubou na China, acho que no aeroporto?
Uhum.
Ficou detido. E aí teve o lance de quando ele ia jogar no college, né, por UCLA, o pai dele falou que ele não ia jogar e levou ele e o Lamelo pra Lituânia pra se profissionalizar. Então, assim... O pai dá uma cagada na carreira dele, ele é o mais fraco de cabeça, acho que dos três, é o que tem menos bola. Não sei nem o que esperar, pra ser sincero, nunca vi uma partida.
Talvez nem jogue, né? Vai virar o terceiro ali na posição, não sei. Né?
Vai entrar de vez em quando, chutar umas bolinhas ali e é isso. Eu não esperaria grandes coisas dele.
Boa, vamos falar do esse time aqui, eu quero falar, Renan.
É o nosso Golden State, hein, Ney?
Nosso o quê? Sai fora.
O nosso Golden State aí com o Curry, já tinha voltado na temporada passada, né? Teve a lesão novamente do Klay Thompson. Andrew Wiggins aí, que é uma incógnita, a gente achou que ia ser o cara da liga e nunca rendeu o que todo mundo esperava, né? Damon Green e tem o pivô, né, James Wiseman, que foi pra fechar esse time aí. Mesmo assim, bem forte, né, cara? Não tem como falar que o Golden State não vem forte, né?
Muito forte. Não é não bem forte, é muito forte.
Mas esse Wiseman, eu tava vendo lá que ele teve uma carreira meio estranha no college ali, no, na faculdade, porque ele jogou só 3 jogos, aí ele teve uma acusação lá de dinheiro, né, de fraude lá, não sei, alguma coisa em questão do pagamento das aulas da faculdade, e aí ele foi suspenso, ficou tipo a temporada quase toda suspensa, e aí quando ele voltou ele ficou só treinando, tipo, ele não voltou pra universidade. Então, assim, é um moleque que ele era muito bem cotado na escola, né, no high school. Mas na faculdade não teve nem chance de se provar, né? Então é mais uma aposta aqui do Golden State em cima do moleque, né?
Então, mas pra você ter uma ideia, ele mal jogou no college e ele é a segunda escolha do draft.
É
muito bom, cara. O James Wiseman, acho que de todos os jogadores desse último draft, foi o que eu mais vi. Vídeos, partidas e que eu conhecia e que é o que mais me empolga. A treta dele lá em Memphis foi isso que você falou. O técnico de Memphis é o Penny Hardaway, lembra dele? Que jogou no Orlando Magic, no New.
Sim.
E aí lá é proibido, né? Pagamento. Até alguns estados agora acho que vão começar a liberar, não sei se já começaram a deixar os jogadores receberem dinheiro. Esse é até algum dos motivos, por exemplo, que o LaVar Ball quis levar os filhos para Lituânia para se profissionalizar, para poder receber dinheiro. E aí ele acabou sendo suspenso porque recebeu benefícios da faculdade. Mas falando do time do Golden State, cara, eu acho assim muito forte, cara. Mesmo com a baixa do Klay Thompson, que não deve jogar essa temporada, eu não ficaria surpreso se o Stephen Curry viesse para mais uma temporada de MVP, carregando esse time. O Andrew Wiggins, eu acho que faltava para ele assim estar numa franquia organizada, uma franquia vencedora, com outra mentalidade. Porque Minnesota é uma bagunça. Então eu acho que ele já mostrou um pouquinho ali no meio da temporada passada que ele é um jogador que pode colaborar, ele tem um potencial enorme. Trouxeram Kelly Oubre, que também jogou muito no Phoenix ano passado. É um puta jogador aí para fechar esse quinteto titular do Golden State. Draymond Green, que todo mundo já conhece. E o James Wiseman, que eu acho que era a peça que faltava ali, né, cara? Foram alguns anos ali jogando com Kevon Looney, trouxeram Marquise Chriss. Andrew Bogut, sempre foi um cara grossão.
Magui lá também, jogou no...
Magui, o que eles querem? Um cara que tem a presença de garrafão, que proteja o aro, porque ele não vai ser a principal peça ofensiva ali.
É
opção,
pra rebote, né?
Uhum. Então é um cara pra defender, pegar rebote e ser uma peça explosiva no ataque ali, dar umas enterradas, ajudar o time. E o James Wiseman tem total condição de ser esse cara melhor do que os outros foram no passado, por isso que eu acho que esse time vai até crescer esse ano, mesmo sem o Klay Thompson.
Cara, eu sempre falo que é pra galera aí que ouve a gente pegar minhas dicas e ir fundo, porque, cara, o quanto eu já acertei aqui no Retranca, o pessoal não tá ligado. E eu fui o único que eu falei aqui que o Golden State ia entrar numa má fase, maluco. Que não ia nem pros playoffs do ano passado. E pior ainda, ele ficou na última posição. Então, ó, a galera aí vai nas minhas dicas, pode ir.
Cagou,
confiar.
Ele cagou.
Confia no pai.
Como que ele ia acertar que o Curry ia machucar? Se o Curry não tivesse machucado, pelo menos playoffs eles pegavam.
Mas aqui eu já tô cravando. O Golden State vai pros playoffs, não vai ser uma das melhores campanhas. É. Não, ele vai ali entre sétimo, sexto, sabe? Mais ou menos ali. Mas eu discordo com o do Dennis, que falou que o Curry vem pro, talvez para uma temporada de MVP. Eu acho que vai ser uma temporada boa de retorno. Não vai brigar entre os melhores. Mas acho que o time volta pros playoffs sim esse ano. É um time mais redondinho. Se tivesse o Klay Thompson, aí eu acho que brigaria no topo da tabela. Mas o Klay Thompson faz uma puta diferença. Então acho que briga ali no meio.
Vamos agora pro Houston aí, que teve a troca, né, do John Wall e do Westbrook. Harden aí ficando no time. Nosso caboclão da massa tá aqui, ó.
É, Bruno Caboclo, é verdade. É.
E eles trouxeram também o Cousins, né, cara? Que só tá mudando de time, nem sabe como que vai estar fisicamente.
Pior que todo contrato que ele assina ali é 10 milhões por ano, mais ou menos. Ele assina uma temporada, 10 milhões. E, cara, imagina você sem jogar, praticamente não treinando, porque tá recuperando de lesão e ganhando 10 milhões por ano. Pô, passou por Los Angeles, agora vai pra Houston, passou por Golden State. Então, tipo, é a carreira perfeita, né, cara? Só ganhar dinheiro fácil.
Ah, cara, mas ele com certeza não queria estar ganhando esse dinheiro fácil, né? Ele era um puta jogador, eu tava muito de ver ele jogando. Inclusive, foi uma das partidas que eu tive chance de ver ao vivo, foi uma do Sacramento Kings, cara. Ele era monstruoso, foi contra o Los Angeles Clippers. Na época era Blake Griffin, DeAndre Jordan e DeMarcus Cousins, né? Ali o duelo no garrafão. E, cara, ele destruindo os dois, assim, ele jogava muito, cara. Eu gostava muito de ver ele jogar. As lesões atrapalharam. Mas falando, vamos lá, do Houston Rockets, teve a troca agora, chega John Wall. Putz, 2 anos que ele não pisa na quadra, foi dezembro de 2018 a última partida dele, então tá fazendo realmente 2 anos aí que ele não joga. Todo mundo sabe que ele era um puta jogador, um cara que jogava nas duas pontas da quadra, ataque e defesa, com bastante intensidade, mas também teve lesão no tendão de Aquiles, não deve mais ter aquela explosão que ele tinha, aquela velocidade. E a química com o Westbrook não tava funcionando, e o James Harden falou que tem mais vontade de jogar com o John Wall. Isso eu vou discordar, né?
Ele falou isso mesmo? Ele, abertamente?
Não, ele falou que ele tinha, que ele elogiou, né, a chegada do John Wall, falou que tem tudo pra ter um encaixe bem legal e que ele tá ansioso pra jogar com o cara. O Houston Rockets muda a mentalidade, né, trocou o técnico, o Mike D'Antoni foi embora, trocou, inclusive, o general manager, né, o cara responsável por montar o time, acho que pro Philadelphia, se eu não me engano. E assim, aquele small ball que a gente viu ali nos últimos anos, pô, com o PJ Tucker jogando de pivô, isso aí, essa acabou. Tanto que a chegada do DeMarcus Cousins é justamente para isso, para marcar uma nova era ali, a era do garrafão, né? Eles estão voltando pro... Trouxe o Christian Wood, que eu comentei, que era do Detroit Pistons, você vai ver, esse cara é bom pra caramba, explosivo, chuta de fora, um baita jogador, eu acho que vai jogar bastante nesse time. E o resto a gente conhece, né? PJ Tucker, puta defensor, um cara guerreiro ali pra... Precisa, né? Você ter o James Harden com liberdade pra meter 35 pontos por jogo, você tem que ter os caras que carregam o piano em volta, né? Então, é um time que deve ir pros playoffs de novo ano que vem, mas ainda falta alguma coisa, sabe? Se do mesmo jeito que dos últimos anos eles chegavam ali, semifinal de conferência e tal, e caía, eu acho que é o limite desse time, do mesmo jeito.
Boa. Vamos aí pro Indiana Pacers aí também, de Oladipo, Jeremy Lamb. O que vocês têm pra falar desse time aí? Vocês acham que Sabonis, né, também, né?
Domantas Sabonis, é isso aí. Eu acho que é um time bem regular ali, ele classificou bem na temporada passada em quarto, né, se eu não me engano. O time é bem consistente, a gente tem o Oladipo, que teve a lesão feia, acho que 2 anos atrás, né, e aí retornou, teve alguns jogos bons ano passado, mas eu acho que é um time meio de tabela também. O que você acha, Denis?
É isso mesmo, é um time muito duro, inclusive eu achei que eles iam fazer uma puta série ano passado nos playoffs, mas chegaram muito baleados, né, tem alguns dos principais jogadores. Mas assim, se tá todo mundo inteiro, pô, eles trouxeram o Malcolm Brogdon ano passado, bom jogador, tem o Oladipo, tem o TJ Warren, que evoluiu bastante, é um bom jogador, tem o Sabonis, mas é um time que eu acho que ainda vai mexer algumas peças aí durante a temporada. O Miles Turner, ele nunca virou aquele jogador que todo mundo esperava, eu não ficaria surpreso se ele for envolvido numa troca aí futuramente. O próprio Oladipo, que o time percebeu, acho que não precisa muito dele, sabe? Ele pode ser trocado futuramente também, principalmente esses dois nomes. Mas mesmo assim é um time muito duro, um time que deve ir para os playoffs, mas vai ter uma concorrência mais forte no leste esse ano, né? Com a ascensão de outros times, como o Atlanta, vai ter um pouquinho mais de trabalho o time do Indiana.
Renovou aí com o LeBron James, com o Anthony Davis, trouxe o Mark Gasol, trouxe o Montrezl Harrell. E, mano, eu tava vendo aqui o irmão do Antetokounmpo tá aí. Como que é isso aí? Que é isso?
Tá, pô, tá desde ano passado. É, por isso que a gente falou que o Antetokounmpo foi campeão no Lakers, né? E não foi o Giannis, foi o irmão mais novo dele. Mas o time pra mim, na minha opinião, melhorou em relação ao ano passado, porque quem eles conseguiram trazer vai suprir bem as posições que realmente a gente via que o Lakers às vezes precisava. Por exemplo, o Danny Green saiu, mas tá chegando o Schroeder, aí chegou o Montrezl Harrell pra segurar lá no garrafão quando precisar, o Mark Gasol, que é monstro também. E eu acho que é isso, cara. O time briga ali de novo, candidataça ao título, pode ganhar o bicampeonato aí. Não vejo muito o que falar do Lakers, não, cara.
É isso, né? Eu acho que eles reforçaram o garrafão. Eu prefiro o Mark Gasol e Montrezl Harrell do que Dwight Howard e Magui. Trouxeram ali o Wesley Matthews pro lugar do Danny Green também, que é um cara com as mesmas características. Chuta de três, defende. Trouxe o Dennis Schroeder. Tem o LeBron James. O Alex Caruso se mostrou um jogador bem interessante ali para rotação, ajuda bastante o time. Caldwell Pope, Markieff Morris renovou, Kyle Kuzma. Então, assim, é um time bem forte, vai brigar pelo título de novo.
Então vamos lá falar do Memphis agora, que tem o rookie do ano, o Jamoran. O que vocês têm para falar desse time aí? Vocês acham que consegue uma vaguinha nos playoffs essa temporada?
É um time que pelo menos não teve tanta movimentação, né? Como eles ficaram na parte de cima da tabela ali, do meio pra cima. O draft realmente não sei quem eles trouxeram, se vai mudar muita coisa. Mas a gente tem o Jamoran também. A mesma situação do Jamal Murray e do Doncic. É um jogador que a gente vai analisar muito bem agora na temporada regular. Um jogador que se destacou, ganhou o Rookie of the Year. Tipo assim, eu aposto pra ir pros playoffs, né? Eles acabaram não conseguindo. E eu colocaria eles aqui com uma chancezinha assim de brigar de novo.
É, eles têm condição de brigar por uma oitava vaga ali, mas eu não acho que eles vão pegar playoffs, não, porque a concorrência no Oeste, que já é dura, vai ficar mais dura ainda, né? Com o Phoenix Suns e outros times melhorando. É um time muito jovem, o Memphis, e acho que o principal objetivo deles nessa temporada tem que ser continuar desenvolvendo os jovens ali, uma base com o Jamoran, o Jaren Jackson, o Brandon Clark, esses caras são bons. Mas é, a concorrência no Oeste é muito forte, cara. Eu não consigo ver eles nos playoffs esse ano, não.
Boa.
Vamos lá pra Miami agora, o vice-campeão. Jogaram muito, né? Time Tyler Hero, Jimmy Butler, Iguodala, Adebayo, então esse aí vem aí pra playoffs, né? Vem aí pra brigar forte aí na leste, né?
Miami pra mim é, se eu fosse colocar o favorito pra conferência leste, é Miami em cima do Milwaukee. Eu acho que o time provou que esses jogadores que entravam cotados, mas não eram tipo tops na temporada passada, eles entram como tops agora. Então, por exemplo, o Tyler Hero já não é mais uma promessa, vai vir pra uma temporada de provação. O Dragic jogou muito bem, o Butler não tem nem o que falar, é o dono do time e tipo, carregou nas costas vários e vários jogos e mostrou que é um cara que segura a pressão. Você tem o Bam Adebayo, que é monstro, tá jogando muito lá dentro do garrafão. Então tipo, eu acho que é um time muito, muito forte. Como a Conferência Leste pra mim ela é um pouco pior que a Oeste, eu acho que que o Miami briga realmente pra ser o campeão da conferência.
Briga, o Miami briga, tá entre os três principais ali times do Leste. Mas eu acho que também teve um pouco daquele efeito surpresa, né? Ninguém estava esperando o Miami ganhar a Conferência Leste. Todo mundo ficou surpreso quando eles bateram no Milwaukee. Mas também teve a lesão do Antetokounmpo, né? Não desmerecendo o Miami. Eles renovaram o Adebayo, trouxeram o Precious Akiwa do draft, que é um cara com presença de garrafão ali, bom defensor.
Ah, que nome bonito, Butler, né? Precious Akiwa.
Tyler Hero agora vai ter que ter uma... A mesma coisa que a gente estava falando de outros jogadores que jogaram muito nos playoffs, agora ele precisa ter uma temporada regular consistente para mostrar que ele não é fogo de palha, que não foi só um acaso ali aqueles playoffs. Eu acredito que não, porque ele é bom jogador mesmo, mas o time também não se reforçou. E eu acho que os concorrentes estão se reforçando. Então acho que a temporada vai ser dura pro Miami ano que vem. Não sei se eles conseguem repetir a mesma campanha.
Para Milwaukee agora, teve aquela conversa que o Antetokounmpo iria sair, né? Mas ele ficou. E quem mais vocês acham que teve de novidade para eles aí?
A grande entrada, o Dennis pode comentar, é o Jrue Holiday, né? Que entra ali para ser o titular ali, para armar o jogo. E pode mudar bastante a característica de jogo de Milwaukee, né? Que dependia muito do Antetokounmpo, então, talvez libere um pouco de pressão em cima dele, com um moleque bom armando. Acho que pode mudar ali, hein?
É, o Jrue Holiday, além de tudo, é um puta defensor, cara. É um jogador muito bom. Eu quero ver ele jogando. Um cara que eu gostei ano passado também foi o Donte DiVincenzo. Acho que ele vai ganhar mais minutos aí com a saída do Eric Bledsoe e outros jogadores. Middleton, Antetokounmpo. O time é muito forte. O time vem novamente para tentar fazer a melhor campanha no leste e ver se consegue chegar na final da NBA. Eu acho que a chegada do Jrue Holiday dá uma melhorada legal no time, assim, tanto na questão defensiva quanto a ajuda, né, que o Antetokounmpo precisa, ter peças melhores em volta dele ali para conseguir levar esse time mais longe.
Isso aí.
Olá para Minnesota, o Dennis falou que esse time é um pouco bagunçado, mas é o time do Rick Rubio, o D'Angelo Russell, né, acabou indo, né, com a troca do Wiggins, time de Karl Anthony Towns, teve também primeira escolha do draft, né? Então, vocês acham que aí já dá uma bagagem para esse time chegar bem esse ano?
Cara, a galera comparando o Anthony Edwards, né, que foi a primeira posição do draft, todo mundo comparando ele a Dwayne Wade, hein? Fala que tem a mesma característica, mesmo porte físico, velocidade, poder de finalização, cara forte ali, tanto ataque e defesa. Então, não sei o que esperar muito do time, mas eu quero muito ver esse moleque jogar, cara.
E a parte engraçada é que ele não gosta muito de basquete, vocês viram? Ele prefere futebol americano.
E ele é mesmo?
Ele falou que se ele fosse draftado por um time da NFL, ele largava a NBA na hora, você acredita?
Caraca, e ele foi a primeira posição.
É, mas você sabe outro cara que era assim? Allen Iverson.
É verdade. Acho que
a primeira escolha de draft, a paixão dele era o futebol americano. É um time bagunçado, né? Como o Ben já falou que eu falei. Então eu vou ter que agora sustentar a minha...
Sua posição.
Minha posição. Então, assim, tem talentos individuais legais. Eu gosto muito do Karl Anthony Towns, eu gosto muito do D'Angelo Russell. Rick Rubio voltou pra lá, mas, puta, é um cara com um contrato de 17 milhões, mais 2 anos. Eu não acho que ele é um cara que entrega tanto assim. Tô curioso pra ver como é que eles vão encaixar o D'Angelo Russell e o Anthony Edwards. Na teoria ali, eles jogam na mesma posição. Mas o D'Angelo Russell também consegue jogar mais na armação. Não é um time que eu espero grande coisa, não. Eu espero aí que o Anthony Edwards realmente jogue muita bola ali pra ser um cara que dá uma graça pra esse time aí, e até pra quem joga fantasy, né? Vamos ver se essa primeira escolha aí vai ser vingar na NBA.
Boa. Vamos aí pro Pelicans agora. Pelicans de Lonzo Ball aí, ó, o terceiro ball aí que a gente tá falando hoje. Eric Bledsoe, o Ingram que acabou renovando, né? O Zion. É um time bem novo, né, cara? Tem bastante cara novo aí nesse time, né? O JJ Redick.
É, tem a chegada do Steven Adams agora, né? Pivôzão. Imagina esse time jogando com o Zion, 150 quilos, com o Steven Adams lá na frente também. Tipo, a quadra vai tomar pro outro lado, mano. Mas eu acho que é um time muito razoável ali, cara. Teve uma campanha sofrível no ano passado, mas teve a lesão do Zion, né? Que ele só foi retornar no final. Mas não sei o que esperar muito, não. Depende muito de como o Zion se provar, né? Todo mundo apostava muito nele o ano passado, mas teve a lesão. Aí o Jamoré acabou ganhando, se destacando. Então eu acho que é um time muito mais pra ver como que esse moleque vai se comportar também.
Eu acho que o sucesso do Pelicans passa totalmente pela saúde do Zion Williamson, né? Ele vai conseguir ficar inteiro, se ele vai conseguir jogar e jogar bem, porque eu também tenho meu pezinho atrás em relação ao Zion Williamson. Mas é o que o Ney falou, cara. O time no papel é um time legal. Eu acho que o Lonzo tem tudo pra ir pra uma temporada ali de estourar e crescer bastante, sabe? Com mais espaço, mais a bola. Tem a saída do Jrue Holiday. Chega o Eric Bledsoe para ajudar, que é um bom jogador também. Tem o JJ Redick, excelente chutador. O Brandon Ingram, que teve uma temporada fantástica no passado, renovou o contrato. Trouxeram os carros fortes para ele. É um time legal no papel, cara, mas é aquela coisa. A concorrência no Oeste muito forte. Não sei se é um time que consegue chegar nos playoffs.
Vamos agora falar pra... Vamos lá pra Nova York também. Que...
Pula, né? Pula. Não tem o que fazer.
Aí, né? Time do novato do ano passado, né? O RJ Barrett. Quem mais tem nesse time? Julius Randle.
Uma bosta, né, Benja? Vamos ser sinceros. O New York Knicks, mais um ano, decepciona na free agency. Não conseguiu atrair ninguém. No draft, pegou o Obi Toppin, que foi o eleito o jogador do ano, né, no college. Só que não gosto muito. É um jogador que todo mundo fala que não defende. Que não importa o esquema, a rotação que você encaixar ele é um cara que compromete na defesa. Então, lógico, vai ter o Mitchell Robinson do lado ali, que é um puta defensor, mas, cara, falta talento nesse time, entendeu? O RJ Barrett é um cara que eu gosto, que eu acho que vai melhorar essa temporada, mas, pô, você olha do lado dele ali, Elfrid Payton, Austin Rivers, Kevin Knox, e aí? Caraca. Julius Randle. Então, assim, não vai brigar por playoff. Não vai chegar em lugar nenhum. E aí precisa desenvolver ali o RJ Barrett e ver se...
Vamos lá pra Orlando. E Raquel Fuchs. O que mais aí? Carter Williams, que já não é mais o mesmo, né? Kevitt. O que mais aí que pode falar desse time?
Aaron Gordon.
Mas é um time bem mediano também. Não vejo muita perspectiva pra Orlando esse ano não, cara. Tem bastante jogador aqui que tá apontando lesão, né?
Cara... eu acho que o Orlando nos últimos anos conseguiu chegar nos playoffs, né? Porque o Leste tem uma competição mais fraca, mas eu acho que esse ano eles já não vão, não. Eu falei, outros times despontando, o Orlando um pouco enfraquecido, não fez nenhuma grande movimentação. Tem o Vucevic, que é um grande pivô. Aaron Gordon, pra mim, é um cara que já nem sei se eu gosto mais dele ou não, e a gente ouviu boatos envolvendo trocas com o nome dele. Acho que a parte legal fica por conta que eles draftaram o Cole Anthony, que é um cara legal de ver jogar aí, tomara que dê certo nesse time. Mas eu acho que a série de ida aos playoffs do Orlando Magic acaba esse ano.
O ano era o ano passado, né? Teve a conspiração da Disney, então tudo ano feito ali por Orlando Magic.
Ano passado eles também foram, eles têm ido pros playoffs, sempre ali na sétima, oitava posição.
Mas você não entendeu a piada, pô, da conspiração da Disney ano passado? Da bolha, era pro time jogar em casa, bonitinho.
ser campeão em casa.
Vamos agora de Philadelphia, 76ers aí, um time bem legal aí, de Ben Simmons. O Danny Green foi pra lá, é isso, né? Joey Bid.
Danny Green.
Dwight Howard acabou indo também, né?
É o time. O time vem bem, cara. Ben Simmons ali dominando a armação. A gente vai ter agora o Danny Green, que por mais que não aparecesse tanto nos Lakers, né, que era um jogador mais na reserva ali, e foi bem criticado, mas eu acho ele um bom jogador. A gente tem o Embidão da massa, o melhor jogador da liga, disparado, o pessoal aí pode criticar, mas é o Embidão, que é o mais próximo da galera, e o Dwight Howard também chegando ali para fazer a reservinha. É um time bem legal, cara.
É um time legal, é um time forte, que nem já falou, Ben Simmons, Embiid. Eles têm alguns jogadores interessantes em volta. Eu acho que a chegada do Seth Curry também dá uma qualidade para esse time. Porque eu acho que esse time foi muito mal montado ano passado. Se você lembrar que eles tinham o Jimmy Butler e abriram mão do cara para renovar com Tobias Harris
e Josh
Richardson. Você tem um armador que não sabe arremessar, que é o Ben Simmons. Aí você perde o J.J. Redick, que era o desafogo ali, o cara que chutava a bola. Você perde o Jimmy Butler e bota uns cabeção lá que não sabe arremessar que nem ele. E aí, você acha que você vai ter um time com cinco... Al Horford e Embiid, tipo, os melhores arremessadores do time eram praticamente os pivôs. Olha que bizarro que é. Então, esse ano, com o Seth Curry, que é um baita chutador, o Danny Green, que chuta a bola. Então, eu acho que esse time vai dar um encaixe mais legal do que no ano passado.
Vamos lá pra Phoenix. O Suns aí, que vem com o Chris Paul aí de novidade. Tem o Devin Booker aí, que um cara que já fez 70 pontos aí, já nas temporadas anteriores. O DeAndre Ayton, né? Mas e aí?
Cara, eu torço muito pelo Phoenix, hein, cara? Ele tá passando por temporadas sofríveis aí, mas com o Chris Paul agora pode dar uma levantada. Não acho que, sei lá, depende muito de como o Chris Paul vai se encaixar nesse time, se ele vai carregar nas costas. Mas, sinceramente, eu não acho que chega realmente para playoffs. Mas o time dá uma melhorada considerável.
Eu já acho que chega para playoffs. Para isso que eles trouxeram o Chris Paul. Então eles já bateram na trave ano passado, né? O Phoenix Suns foi 8-0 na bolha, ficou ali esperando a oitava posição. E, cara, ele é a peça que faltava na engrenagem para fazer o Devin Booker jogar, para fazer o DeAndre Ayton jogar. Eles têm mais uma molecada em volta ali. O Cameron Johnson, draftado ano passado, já estava jogando melhor no final da temporada. Esse ano trouxeram o Jalen Smith também, que é um outro ala pivô bastante grande e forte ali para ajudar no garrafão. Tem o Dario Saric, que a gente até está esquecendo dele. O Mikal Bridges jogou muito bem. Então, assim, eles precisam crescer junto com a chegada do Chris Paul, ir para os playoffs, pegar uma experiênciazinha, porque é um time, um núcleo muito jovem e muito promissor. Então, não sei mais quanto tempo o Chris Paul vai jogar, uma, duas, três temporadas, mas já passa a ser um time mais atrativo pro futuro aí, se esses moleques derem conta.
Vamos lá para Portland, que é um time aí, né? É o time do cara, né? O franchise player, o Lillard.
Esse é
o franchise player. Tem o McCollum também, que chegou do Carmelo Anthony. Os caras estão falando que o verdadeiro Melo da NBA é o Carmelo, né? O Lamelo. Os caras estavam
falando. Sempre foi, né? Sempre foi.
Será do Portland.
Cara, o Portland, ele teve... Se não me engano, foi o Lillard que foi o MVP da bolha? Não foi? Acho que foi, Dennis. Jogou demais, arregaçou. Jogou muito. É um time
ele joga demais, né?
Não, ele é um absurdo, cara. E é, ele, não sei, é um cara mais ponderado, né? Não aparece tanto na mídia, pelo menos não vejo falar muito dele, assim, de polêmicas e tal. Eu gosto bastante, o Carmelo renovou, né? Mais um aninho aí, a gente vendo o basquete dele. Eu acho que é um timezinho também de meio de tabela ali, dependendo muito das atuações do Lillard. Mas eu gosto de ver, cara, eu gosto de ver jogar.
É, tem a chegada do Derrick Jones Jr., né? Que tava no Miami, que é um ala... Inclusive é aquele que dá aquelas enterradas absurdas, sabe? Que
sai a
12 metros de altura. Chegou o Covington também, que é um cara que também espaça quadra e marca muito bem. Então é um time legal, cara. É um time que eu olho o elenco todo ano, fico meio assim, será que vai? Não vai, mas o Lillard, ele faz o serviço dele. Tem o McCollum. Esse ano vão ter o Nurkic saudável desde o início. Então é um time que vai brigar, vai pros playoffs. E eu gosto muito de ver jogar, cara. Um time que eu gosto é o Porto.
Boa.
Vamos lá para Sacramento. O Dennis falou que viu já eles quando tinham o Marcus Cousins, né? O Rudy Gay também. Eu vi um jogo com o Rudy Gay, Marcus Cousins e Isaiah Thomas, tipo...
Caraca, olha
muito
isso.
Muito bacana. E aí hoje tá, tem o quê? O Darren Fox, tem a chegada aí do Whiteside, né? O que tem que falar desse time do Sacramento?
Eu não falo nada, pra mim é fundo Harrison de trabalho. Barnes. Esse ano aqui não dá nada pra Sacramento, cara.
Cara, difícil, né? Eles irem pros playoffs, que nem o Ney falou, por causa da competição do Leste, mas eu acho que é um time legal. E acho que é um time que tá um pouco melhor que ano passado já. The Aaron Fox joga muito, cara. Ele é muito rápido, muito legal de ver jogar. Tinha aquela coisa que você não sabia quem era o titular, se era o Buddy Hield, se era o Bogdanovic. Um jogo jogava mais um jogo jogava mais outro. Agora vai ser o Buddy Hield, porque o Bogdanovic saiu. E Harrison Barnes nunca correspondeu ao que esperava dele, ao contrato que deram pra ele, mas ele é um jogadorzinho legal. O Marvin Bagley, se ficar longe das lesões, também é legal. Chega o Whiteside, tem o Tyrese Halliburton, que foi draftado no esse ano, que também é um armador bom ali, um cara que vai ajudar. Enfim, é um núcleo jovem, é um time divertido de ver jogar, um time rápido, mas dificilmente vai pros playoffs também.
Isso aí.
Vamos passando, Antônio. O Spurs aí, galera. DeMar DeRozan, LaMarcus Aldridge.
Spurs, no ano passado, foi a primeira temporada depois de 57 anos que não foi pros playoffs.
É.
E pra mim, essa temporada vai ser a segunda que já não vão. Vai começar outra régua aqui, outro recorde.
Chegou ninguém assim de nome, né?
Cara, nada. O time... E você vê que muita gente tá machucado. A gente não...
Nossa, verdade.
Então é bem complicado aqui a temporada pro Spurs, cara.
É, mas essas lesõezinhas aí, até a temporada começar, a maioria já tá apto. Mas é isso, cara. O time... O San Antonio Spurs já não tem aquela cara de Spurs, né? Não fez nenhuma grande movimentação esse ano. DeJounte Murray, eu gosto dele. Eu acho que ele vai dar uma melhorada essa temporada. Mas o DeMar DeRozan, eu não sei o que vocês acham, mas ele tá com a cara de que tá desanimado lá, sabe? Tá
acabado,
né? É, tá só esperando acabar o contrato dele pra picar a mula. Eu acho que ele, se dependesse dele, ele voltava pra Toronto. Lá Marcus Aldridge, a idade batendo, pesando também. O último ano já não rendeu tão bem. Cara, é um time chato aqui, hein, de ver jogar, cara. sem muita expectativa pro Spurs.
Vamos aí pro Torontão da massa, de Kyle Lowry. É, assim, eu falo que eu sou Lakers, mas aí tem o Toronto também ali, né? Com o coração ali, faz Canadá e tudo mais, né? Van Vliet, Pascal Siakam, é um time que, assim, a gente não esperava a temporada que fez no ano passado, né, cara? E os caras vieram forte.
Todo mundo achava que o time ia morrer depois que o Kawhi saiu, realmente começou a jogar até melhor, de certa forma, né? Sim. Com o Lowry dominando, é um time muito bom na bola de três ali, então, tipo... E manteve o time, não tô vendo grandes movimentações, acho que mantém ali, vai ficar no top 3 ali da conferência.
É, isso que foi engraçado, né? Eles tiveram uma campanha no passado melhor do que no ano retrasado com o Kawhi.
É.
Campanha da temporada regular, claro. É um time cascudo, cara, acho que essa é a palavra. Kyle Lowry, o Van Vliet renovou, tem o Odiano Nobi, tem o Siakam. Eles perderam o Mark Gasol e o Ibaka, né?
Ibaka. Uhum.
Mas eles trouxeram o Aaron Baines também, que é um australiano lá, que é cascudo, cara. Eu acho que ele é a cara do Toronto. Ele é um cara que briga muito no garrafão, chuta a bola de três. Eles estão apostando, acho que, bastante no Chris Boucher, que é o pivô reserva aí. Enfim, é um time parecido com o time do ano passado, à exceção das peças do garrafão. Vai brigar por playoffs novamente, deve estar ali entre os cinco primeiros, mas eu acho que esse Toronto já deu o que tinha para dar.
E para finalizar aí, vamos falar dos últimos dois times que estão faltando aí. O Utah, né, cara? Que Utah, assim, de Michael Conley um pouco mais velho, Donovan Mitchell, que fez uma série muito da hora ali contra o Denver, né? Que mais aí? Rudy Gobert, é um time forte, né, Denis?
É um time forte, tem um técnico muito bom, não teve grandes mudanças aqui, mas também não perdeu ninguém muito importante. Então tem o Mike Conley, tem o Donovan Mitchell, Jordan Clarkson, Joe Ingles, o outro Bogdanovic, né? Que não aquele, mas esse também é bom jogador. Tem o Rudy Gobert. Então, assim, por ser um time cascudo, por ser um time que tá jogando junto há bastante tempo já, é um time que tem tudo pra brigar mais um ano pelos playoffs.
Boa, com certeza. E pra fechar aqui, o Washington, né, que trouxe o Westbrook aí pra ser reserva do Raulzinho, né? Bradley Beal aí, Rui Hachimura, Robin Lopes, né, cara? O que você acha aí desse Washington aí com o Westbrook agora?
O Washington ficou na décima posição do leste ano passado.
Uhum.
Ele até foi um dos times que... Aliás, foi o único time do leste que brigou na bolha ali pra entrar nos playoffs, mas acabou não conseguindo. Mas você sabe que é um time que eu gosto, cara. O Bradley Beal é um baita jogador, mas até pela ausência do John Wall nas últimas duas temporadas, ele tava exercendo uma função ali que não era nem tanto a dele, carregando mais a bola. Então eu acho que a chegada do Westbrook para jogar do lado dele é um complemento que tava faltando ali, que vai ajudar ainda mais o Bradley Beal. Acho que eles têm um fit legal ali para jogar juntos. Tem muito jovem, Troy Brown é um bom jogador. Eles draftaram o Danny Avdija, que é o israelense, que jogava em Israel mesmo no Maccabi. Tem o Rui Hachimura, que foi draftado ano passado. Tem o Thomas Bryant, Robin Lopes chegou, o Moritz Wagner. Então, assim, eles têm jovens, uma estrela, aliás, eles têm duas agora, né, com Westbrook e Bradley Beal. Pra mim, é um time que deve ir pros playoffs, sim, ano que vem. Então, de mudança aí do ano passado pra esse ano, eu já acho que o Atlanta Hawks e o Washington Wizards vão pros playoffs. Então, pra esses dois entrar, outros dois vão ter que sair, hein? Um pra mim é o Orlando Magic e o outro vai, não sei. Acho que o Atlanta vai brigar por essa oitava vaga aí com alguém.
Boa. E você acha que o Raulzinho tem chance de ter uns minutinhos aí?
Tem, então, o Raulzinho tem chance sim. Ele já tinha alguns minutos lá em Filadélfia. Ele não é um jogador, como se diz, não é nem um cracaço, mas ele é um cara muito útil pro time, pra rotação ali. Ele não compromete, ele joga direitinho. E não é à toa que, pô, ele não ficou sem time. Saiu do Filadélfia, já assinou com o Washington. Pelos próximos anos aí, eu consigo ver o Raulzinho na NBA, sim.
Boa. Isso aí, boa. Bom, esses brasileiros aí. Então, acho que a gente fechou aí, falamos aí dos 30 times da NBA. Então é isso aí, galera. Agradecer aí o Denis novamente aí, parceiraço nosso Manja muito de NBA. Fala aí, Denis.
Valeu, agradecer vocês aí. Já tá virando tradição, né? Todo aninho fazer o episódiozinho da NBA. Depois a gente faz um lá mais pra frente pra ver se a gente falou, se eu falei muita besteira. Mas é isso. Daqui 15 dias a NBA já tá de volta aí. Na ceia de Natal aí a gente já vai ter um monte de jogo pra assistir.
Boa, é isso.
Valeu aí, Ney. Quer deixar o recado final aí pra galera?
Valeu, obrigado. Passamos, pô, analisamos 30 times aqui. É difícil achar um lugar que os caras falam dos 30, né? Pelo menos alguma análise falando de todos. É bem, bem bacana. Ficou um pouquinho longo, mas acho que a galera vai curtir. E se você ouviu aí até o final e não segue a gente, segue lá, compartilha, curte nossos posts. Você encontra a gente em todas as redes sociais. Então, só procurar Retranca Underline Cast no Twitter, no Face, no Instagram principalmente. A gente tem todos os nossos episódios lá descritos e a gente marca os nossos convidados também. Então, dá essa força pra gente. E é isso aí, né, Renan?
É isso aí também. Se você curte FIFA Ultimate Team, vai lá, tem o Fifalogia também, se você gosta de um Fifinha também. O Antetokounmpo tá nesse FIFA aí, galera. Vai entrar aí no modo volta aí, se você curte.
É verdade.
Então é isso aí, obrigado você que ouviu até o final e até a próxima semana.
Valeu!